Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a lei de responsabilidade das estatais com os deputados Danilo Forte, do PMDB do Ceará, e Afonso Florence, do PT da Bahia. Deputados, o Instituto de Ensino e Pesquisa fez um estudo há 30 dias exatamente sobre esse tema da administração das estatais. E eles sugerem que mais do que mudar a forma de indicação de dirigente, seria mais importante fortalecer as agências reguladoras, que as agências não cumprem o seu papel de fiscalizar, de cobrar a melhoria dos serviços, a melhoria da atuação. E o TCU também, a gente assiste aqui repetidas vezes relatórios do TCU aconselhando ou desaconselhando determinada ação, que é colocado de lado pelo Congresso. Eu gostaria de saber o que os senhores acham disso, deputado Afonso Florence.
Bom, primeiro registrar que, insisto, nós concordamos que é preciso aperfeiçoar a legislação sobre as estatais. Entretanto, não com o conteúdo apresentado no projeto dos presidentes Renan Calheiros e Eduardo Cunha, e compartilho desse esforço e parabenizo o deputado Danilo Forte de que nós podemos contribuir para que o relator chegue a um substitutivo que permita termos realmente um aperfeiçoamento da legislação. O tema central é esse. Nós temos Tribunal de Contas da União indicado, sabatinado, aprovado, que são políticos com cargos, com mandatos muito longos. Supremo, agora nós aprovamos a PEC da Bengala, quer dizer, ao invés do ministro do Supremo ter mandato, que é o que ele deveria ter. Porque se na democracia o que vale é o voto popular, é o sufrágio universal, o executivo indica nos estados, os tribunais de contas estaduais, o executivo indica para o legislativo e o legislativo sabatina e vota. Após isso, 4 anos depois termina o mandato do executivo, 4 anos depois termina o mandato do legislativo, e o membro do Tribunal de Contas tem cargo vitalício, o membro do Supremo tem cargo vitalício, e agora é quase vitalício, a aposentadoria compulsória irá para os 75. Nós precisamos aperfeiçoar a República Brasileira. No caso das estatais, nós já temos membros submetidos à acusação de corrupção, com investigação no Supremo solicitada pelo Procurador-Geral, inclusive de políticos que estão no Parlamento. Então, para combater a corrupção, não é necessariamente uma sabatina e um voto no Parlamento que permitirá evitar combater a corrupção. E a população brasileira quer combate à corrupção e quer melhoria dos serviços públicos.
Não é
por
só
isso,
a corrupção,
o resultado,
né? A melhoria do serviço.
Do serviço público. Por isso, o resultado dessa pesquisa afere uma expectativa da população que nós devemos levar em consideração. Nós precisamos aperfeiçoar os órgãos de controle, os instrumentos legais e infralegais, os decretos, as portarias, que permitem acesso às informações. Nós precisamos ter órgãos de controle, sejam eles de controle interno, de controle externo, ou seja, agências ou tribunais, Ministério Público, tendo acesso, respeitando o sigilo, eventualmente, bancário, empresarial, da concorrência da empresa de economia mista com empresas privadas, às vezes estrangeiras. Então, não é simplesmente abrir o caixa da Petrobras, abrir o caixa do BNDES, porque pode fragilizar a economia brasileira, é abrir naquilo que permite coibir a corrupção. Se ela existir, identificá-la e punir os responsáveis. Agora, o compartilhamento da responsabilidade no presidencialismo, na presidência da estatal, do executivo com o legislativo, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, na minha opinião, é inoportuno. O eleitor, a eleitora não vai poder cobrar da presidenta, do presidente, do governador, da governadora ou do prefeito, da prefeita, a ação da estatal, porque a responsabilidade é do executivo e é também do legislativo. Então, acho que essa, no âmbito do presidencialismo, é inoportuna. E aí nós vamos migrar. Se isso acontecer do presidencialismo de coalizão, que é suscetível a irregularidades, que é suscetível a imprecisões, mas não por causa da natureza da lei das estatais. É porque hoje você coliga no âmbito nacional diferente do que coliga no âmbito estadual. Então pode ter o PMDB coligado com o PT, Michel Temer de vice de Dilma, não é? E eleger deputado numa chapa, ou deputada, senador, senadora, numa chapa no estado onde o PMDB não esteve com o PT. Aí a base parlamentar é em sintonia programática. E aí nós temos indicações num ambiente de presidencialismo, digamos assim, imperfeito. Acho que aí é um outro tema que não se resolve com a legislação que nós vamos discutir aqui na casa.
O que, que o senhor acha, deputado Danilo Forte? As agências estão atuando mal no Brasil, o TCU é pouco ouvido, ele atua pouco, quer dizer, a ponto de precisar de uma nova lei?
Eu acho que no caso das agências, inclusive, desde o início, quando foi da criação das agências, eu já tinha uma preocupação porque terminaram virando cabide de emprego. A realidade é essa. Né? Hoje as agências elas são preenchidas dentro desse mesmo critério de governo de coalizão, que acho que essa é a mudança que precisa ser feita. Eu acho que a gente precisa entender que esse modelo de presidencialismo de coalizão, de governo de coalizão no Brasil, ele precisa ser reformulado. Foi por isso que nós votamos, inclusive, pelo fim das coligações partidárias. Porque eu acho que a forma de negociação, já na montagem dos palanques eleitorais para as eleições, já se dá de forma equivocada. Mas no desdobramento disso, a gente tem uma realidade fática. O fato está aí. Então, no fato que está aí, a gente precisa aumentar a fiscalização. Eu já estou participando pela terceira vez da Comissão Mista de Orçamento. Fui relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. E a gente percebeu claramente, para 2013, que é e se faz necessário que a gente faça a mudança. E a mudança precisa ser feita da seguinte forma: fortalecendo o papel do legislativo, que é o que está se buscando fazer. Né? Não é uma concorrência entre parlamentarismo e presidencialismo, mas se a gente evoluir para isso, vai ser uma evolução da sociedade. Já se tentou isso algumas vezes no Brasil e não deu certo, mas em outros países do mundo tem dado certo, tem dado resultado, principalmente nos países da Europa, que tem uma democracia mais avançada e uma história política muito maior do que a nossa. E a gente precisa exatamente nessa formatação evoluir fortalecendo a ação fiscalizadora do Poder Legislativo, que ainda existe. O Tribunal de Contas da União faz um bom trabalho. Ninguém pode negar que o Tribunal de Contas da União hoje é, do ponto de vista de todos os órgãos de auditoria do país, o mais capacitado. Tanto é que a imprensa usa muito das informações que são colhidas pelo Tribunal de Contas da União até para denunciar o mal feito muitas vezes. Mas nem toda a vida essas empresas obedecem às especificações do Tribunal de Contas da União, como você colocou muito bem. Por quê? Porque tem a fragilidade. Quando são empresas que o interessante é seguir a legislação privada, elas fogem da fiscalização do Tribunal de Contas da União com o subterfúgio de dizerem que são regidas porque são empresas S.A. E aí vão na lei das S.A. que muitas vezes encobrem, dão um manto de impunidade com relação a algumas irregularidades observadas pelo Tribunal de Contas da União. E quando lhe é interessante receber dinheiro público, ser fortalecida com os recursos do Orçamento Geral da União, ela se socorre no papel de empresa pública para aumentar o seu capital. Então, é exatamente essa dicotomia, esse paralelo que a gente precisa resolver. E isso vai resolver quando a gente tiver uma legislação específica para tratar do tema, né? Abrangente no que diz respeito desde a eleição, a escolha dos seus gestores, até, inclusive, a execução orçamentária e a punição pelos desvios, pelas demandas que são causados por gestores que muitas vezes são indicação oriunda dos acordos políticos e das negociações políticas e não necessariamente da vocação, da competência, da expertise que aquela empresa estatal requer para aquele gestor. Então eu acho que isso vai ser bom porque vai abrir um horizonte novo de debate, inclusive sobre a formatação e o gerenciamento dessas empresas estatais. E ao mesmo tempo uma cobrança com relação ao papel das agências, que estão esquecidas. As agências no Brasil estão praticamente esquecidas. Todo dia a telefonia celular no Brasil é um Deus nos acuda. Todo mundo sabe que tem hora que o telefone pega, tem hora que o telefone não pega. E cadê o papel da Anatel? Os aviões atrasam, mudam os voos, mudam os itinerários. E cadê o papel da ANAC, né, com relação a essas questões? Todo o transporte terrestre, a NTT também não funciona a contento. A gente vê as estradas no Brasil se acabando por excesso de carga nos caminhões, e a NTT não cumpre o seu papel. Por quê? Porque se acomodaram no ar-condicionado de Brasília, no bom carpete, no bom sofá, e não estão exatamente com a capilaridade necessária para fazer o acompanhamento num país do tamanho do continente como é o Brasil. Eu acho que a legislação ela vem exatamente para ajudar, inclusive, nisso, a dar um papel melhor, inclusive para os órgãos de fiscalização, que também ainda existem, e diminui o papel do Poder Legislativo.
Eu gostaria de me pronunciar sobre
A gente tem dois minutos.
A importância do trabalho do Tribunal de Contas. Eu fui da Comissão de Orçamento, fui relator das obras com indícios de irregularidade. O trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho muito sério, de qualidade. Entretanto, em muitas oportunidades, o próprio Tribunal de Contas, quando eu fui relator, reviu indicação de paralisação de obras. Por quê? Porque a apuração, a fiscalização, ela não pode ser de todo a posteriori e ele assim não o faz. O Tribunal de Contas indica ao Congresso Nacional, às vezes, uma paralisação de obra e ele próprio, nós fizemos vistoria técnica, fizemos audiências públicas, apreciamos de forma aprofundada documentos e o tribunal chegou a retirar a indicação de paralisação. Então, acho que é um trabalho sério, mas que ele não é nos seus primeiros pronunciamentos conclusivos. E com relação às agências, acho que temos que registrar que tanto a legislação de fiscalização de agência como dos tribunais de controle externo é muito boa. Agora, existe um processo de captura, mesmo as agências estaduais e municipais. Lixo deve ser uma agência municipal, água e esgoto deve ser uma agência municipal ou regional. Transporte terrestre dentro de um mesmo estado é uma agência estadual. O que é que tem acontecido? O termo técnico é captura. Às vezes a agência, ao invés de representar os interesses do consumidor, representa das empresas. Então, de fato, nós precisamos aperfeiçoar o funcionamento e olhe que os membros de agência são indicados pelo executivo estadual. No seu estado, o governador, a governadora indica o dirigente de agência e é sabatinado e aprovado na Assembleia Legislativa. E nem por isso elas não são capturadas. Então, eu insisto que a solução não é votar o nome dos presidentes de estatais nos parlamentos.
Um minuto, deputado Danilo.
O deputado Florencio está se pegando a um aspecto, um ponto só da lei. A lei não diz respeito só à eleição dos dirigentes, a lei é muito mais complexa. Ela diz desde esse assunto da indicação, mas ela permeia os outros aspectos com relação à questão administrativa, com relação à questão gerencial, com relação à punição pela falha gerencial. Então, eu acho que nós não podemos se prender a um único tema, até porque nós ainda vamos discutir na comissão especial aqui na Câmara, nós vamos preparar um substitutivo, nós vamos levar ao plenário. No plenário, a gente vai ter a oportunidade de ter emendado, de ter suprimido alguns pontos do que diz a legislação. O importante a ressaltar é o avanço que o Congresso Nacional está tendo. E nós estamos correspondendo a ela exatamente no sentido de quê? De dar ao povo uma legislação e, ao mesmo tempo, ampliar o nosso papel, enquanto poder legislativo, de fiscalização, que é a base, inclusive, de sustentação do princípio, do conceito, do funcionamento do poder legislativo. É isso que a gente precisa fazer, porque na própria Comissão de Orçamento é muito fragilizado o acompanhamento das obras. Se não fosse o TCU, as informações que nós teríamos são muito precárias, muito frágeis com relação ao continente, que é um Brasil, onde existem problemas do Acre, Rio Grande do Sul, e que um órgão de fiscalização como o Tribunal de Contas tem muito mais facilidade, expertise e competência para fazê-lo. O nosso papel é exatamente arguir e, no momento certo, exigir a punição, tanto dos gestores, no caso das estatais que cometem falhas, como também no caso das agências reguladoras, porque até agora também o Congresso Nacional nunca se pronunciou com relação ao mau comportamento de uma agência reguladora.
Bom, muito obrigada, deputado Danilo Forte, muito obrigada, deputado Afonso Florencio. A gente fica por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.